Então vamos passar para outro chumbo. E a moça lá do muito longe, fala o nome dela aí, filha.
Elenir.
Pediu para nós falar de sentimentos, aliás, há muito tempo. Vamos aproveitar que nós estamos falando sobre esse amor e vamos falar de sentimentos. Algum de vocês é capaz de me numerar quantos sentimentos existem? 10, 20, 30, 50, 1000, quantos? Impossível, né? Mas, veja, o princípio de todo ensinamento dos mestres é que Deus é tudo e tudo é Deus. A partir daí, se nós botar isso na prática, nós vamos entender que Deus é uno. Tudo junto numa coisa só. E que Deus não pode ser bipolar. Ou seja, não pode ter duas coisas ambíguas dentro dele. Então, quando nós fala sentimentos, nós está zelando um Deus ambíguo. Então nós não podemos falar em sentimentos, mas em um sentimento. No universo só existe um único sentimento: amor. É a única coisa que Deus zela. Porque tudo nasce de Deus. E Deus é o amor condensado. Então, no universo não existe raiva. No universo existe ódio. No universo não existe felicidade. No universo não existe prazer. No universo não existe nada. Só existe amor. Então, nenhum de vocês nunca teve raiva. Nenhum de vocês nunca teve inveja, porque não existe inveja, porque não existe raiva. Tô certo? Tá certo o que eu falei? Não existe raiva? Nunca você sentiu, nunca ninguém sentiu de você? A moça do novo portal nunca ficou de nervosa, preocupada? Porque preocupação e nervoso também é sentimento. Eu vou explicar. A palavra é de propósito. O que é raiva? O que é raiva, fia?
A raiva é um sentimento. Não sei explicar.
Quando é que você tem raiva de alguém?
Quando eu sou contrariada.
Isso. Então, o que que é raiva? É um amor próprio.
Amor próprio.
Amor a você. Amor às suas verdades. Amor ao que você queria. O que é de vaidade, filha?
Eu acho que é amor próprio também.
Isso. O que é inveja?
Amor próprio.
Isso. O que é preocupação?
Não deixa de ser o amor próprio, que eu quero que aconteça.
Isso,
você
está amando o que você quer. Então no universo só existe amor. Alguns seres do universo utilizam o amor de Deus de uma forma universal, amar ao próximo. E outros utilizam de uma forma individual, amar a si. Então no universo não existe sentimentos, existe sentimento. E existe objeto do amor. O objeto do amor pode ser o universo, e aí englobando Deus, as matérias e os outros seres, ou o sentimento individual, o amor individual, querer paxi, amar axi, acima do próprio universo.
Temos aqui algumas considerações dos colegas da sala. Raiva é um sentimento de momento, enquanto ódio é mais duradouro.
Mas todos os dois são amor a você. Amar você, amar suas verdades, amar o que você acha certo, que não foi aprendido.
Alma querida diz o seguinte: quando todos os homens abrirem as portas de seus corações e deixar fluir o amor, o perdão, a paciência, por certo sentirá o verdadeiro amor de Cristo.
Para isso ele prestigiará amar ao próximo acima de si mesmo. Quanto ele tiver o que vocês chamam de amor próprio, que aliás vocês lutam para ter, é característica do ser humano amar-se acima do resto, e diz que isso faz bem, faz-se bem para o humano, mas não para o espírito, porque o espírito ama a Deus acima de todas as coisas, inclusive dele mesmo.
A Ellen Pedroquim diz que faz uma distinção entre sentimento e emoções.
Não existe. Tudo é sentimento. Porque no universo, tudo é matéria energética, energia. Emoção, sentimento, de fluido universal, tudo isso é energia. É só questão de palavras. Emoção é sentimento. A psicologia fala em emoção, nós falamos em sentimento, mas é só palavra.
E a Helenir diz o seguinte: eu consigo entender esses tipos de sentimentos negativos como ruins, mas os positivos é onde estão as minhas dúvidas.
Por quê? O positivo é mais negativo que o negativo. Eu vou dar um exemplo. O sentimento negativo que você chama, raiva, ódio, inveja, ganância, todo ele é gerado, fala direito,
gerado,
gerado pelo amor próprio, que para você é sentimento positivo. Você não consegue amar ninguém se esse alguém não lhe satisfizer. Então o que você chama amar o seu marido, você sabe muito bem, você só ama seu marido enquanto ele for o que você quer. Na hora que ele não for, você odeia. Mas tanto o amor ao seu marido quanto o ódio ao seu marido nasce pelo seu amor a você. Porque na hora que você amar ao próximo, você não vai brigar com seu marido, não vai ter raiva, não vai ter ódio. Você vai vê-lo como instrumento do seu karma, como nós falamos no assunto anterior. Então o que se chama sentimento negativo é o individualismo, o amor a si. Porque Paulo nos diz: quem não nasce para servir, não serve para viver. Quem não nasce para amar ao próximo incondicionalmente, não serve para a espiritualidade. Ou alguém já viu, por exemplo, um André Luiz nos livros dele, um Luiz Sérgio, esses espíritos que são, vão socorrer, já viu eles colocar condição para amar quem eles vão socorrer? Ah não, aqueles eu não vou socorrer não, porque aquele ali é um bandido. Ou, não, aqui eu não vou socorrer porque ele me feriu. Já viram isso? Claro que não. Porque o espírito elevado ama o próximo. E o amor a si é justamente essa capacidade de amar ao próximo. E não o individualismo. Ficou caro isso? Ó, volto a repetir o que eu disse outro dia. O chute é complexo. Como, aliás, a maioria das coisas que nós fala é complexa. Não porque é complexa, mas porque é diferente das suas verdades. Então, Gi, faça uma pergunta. Olha, Gi, a pia hoje está cheixoso. Nós podemos ficar até amanhã de manhã.
Não é nada disso, pessoal. Essa é a história do Joaquim. A Sagita diz o seguinte: mas você pode se sentir feliz amando ao próximo?
Ela ficou sem som.
Agora não vai adiantar responder, Joaquim.
Ficar feliz amando o próximo é servindo ao próximo. Ou seja, tirando toda a sua condicionalidade para ser feliz. Se você ama o próximo somente quando ele lhe satisfaz, aí você ama você e não o outro. Amar ao próximo, a felicidade surge do amor ao próximo. Mas essa felicidade surge do amor ao próximo incondicionalmente. Quando esse amor ao próximo impõe condições, você não sente felicidade, você sente prazer. E o prazer é: eu me amo e aconteceu o que eu queria, graças a Deus.
Alma querida tem colocado coisas muito bonitas, Pai Joaquim. Ela colocou o seguinte: quando sentires a dor da traição que porventura venha machucar o teu coração, eleva o teu pensamento ao alto e pede forças para o nosso Deus, que está no céu, para suportar mais uma, para Deus que está no céu, para suportar mais uma dor.
Eu diria, como Jesus ensinou: ame ao traidor, ame a traição. É isso, ele foi traído e amou Judas. Mais do que isso que você falou é perfeito e é um caminho para a elevação, mas a elevação vai se concretizar na hora que você não vê nem traição. Quando você disser para Judas: vai, amigo, faça logo o que você tem que fazer. Jesus não foi traído. Houve um ato que você chama de traição, mas Jesus não se sentiu traído. Esse é o amor. Não é sentir a traição e depois pedir força a Deus. O amor é nem ver traição.
Mas eu acredito que enquanto nós não consigamos isso, é o melhor caminho, pedir forças.
É um caminho. Cada um se tem um caminho, eu não posso dizer que é o melhor caminho. É um caminho. Aliás, a Deus só se pede isso: força para passar pelos seus carros. Porque o resto tudo, não adianta você pedir. Você já pediu antes de nascer.
Fluidinho pergunta: o que seria da missão de Jesus sem a ajuda de Judas? Eram almas amigas, Pai Joaquim?
Eram irmãos, espiritualmente falando, de posse de todo o amor que o espírito tem pelo outro. Essa questão de almas amigas eu tenho muito medo, porque a amizade para vocês ainda é uma coisa conceitual. Meu amigo é aquele que é vaquinha de pedestre para mim e que faz tudo que eu gosto, tudo que eu quero. Então eu tenho medo dessa palavra. Sim, eram dois espíritos de plena posse do amor universal, um pelo outro. Aliás, só para de canto essa das pessoas, peixe foi pergunta. Fuidinho, quem se foi o apóstolo perfeito para o Cristo? Quem foi o melhor apóstolo? Já que nós estamos falando
e dito e sua missão.
Na opinião dele, Maria Madalena.
Na minha opinião, Judas. Judas foi o apóstolo que efetuou com maior fidedignidade a sua missão. E foi aquele que, além de assumir uma missão, aceitou o que vem recebendo há 2000 anos. Que todo chabo de aleluia, vocês maiam os Judas. E nós temos que sair correndo para proteger os Judas, para esse sentimento não chegar lá em cima. São 2000 anos de cama, sem merecimento. Não é o meu apóstolo, não? Maria Madalena virou chanta. Vocês só olham para ela. Foi, vamos dizer assim, mocinha. Mas normalmente o melhor artista é o bandido. Fazer papel de bandido é difícil.
Bruno não entendeu a questão do Judas sem merecimento, para Joaquim, que ele está sendo malhado há 2000 anos?
Sim, porque ele está sendo malhado por vocês. Não chega até ele tudo isso. E a missão de Judas ainda não acabou. Por isso eu disse que foi o maior. Há 2000 anos ele está em missão. A missão de receber a malhação do Judas. Então, veja, o Cristus acabou a missão faz tempo. E ele está lá, aguentando. Então, não é sem merecimento, vamos dizer assim, negativo, é por merecimento positivo. Ele continua, aceitou essa missão, sabendo que duraria todo esse tempo. A mocha do Lonze aí, entendeu a questão sentimentos que vocês vinham perguntando? Existe um único sentimento direcionado, ou a mim, ou a Deus. Enquanto se fala Deus, todo o universo.
Ela disse o seguinte, Joaquim, acho que a impossibilidade dos sentimentos leva à culpa.
A culpa também é um amor forte. Culpa é um sentimento, que também é um amor forte. Você sente culpa quando você se ama excessivamente, queria fazer outra coisa, acha que fez errado. Você está amando a você mesmo.